A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Emagrecer para sempre, quem não gostaria? Mas qual o melhor caminho para chegar lá? O Globo Repórter de hoje revela a fórmula ideal, sem sacrifícios e sem riscos para a saúde. É o que garantem os pesquisadores do Centro de Referência em Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nosso repórter topou o desafio. Em 3 semanas perdeu 5 quilos. Ele faz parte de um grupo de brasileiros que está aprendendo os segredos da educação alimentar. 14 metas infalíveis que você vai conhecer no programa desta noite.
Segunda-feira é dia de triagem neste ambulatório. Estamos na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O que os pacientes têm em comum? Eles mesmos revelam.
Bolo recheado.
Bolachas recheadas.
Tudo que for de comida eu gosto, eu acho bom.
A gente gosta de comer uma feijoadinha.
Você deve estar pensando. Grande novidade. Excesso de peso, sobrepeso, obesidade do tipo 1, 2, 3. Nunca esse assunto foi tão comentado. Estamos vivendo uma epidemia.
Sou muito ansiosa. Então, se eu tiver com um problema e não conseguir resolver, eu ataco a geladeira.
Um mal que ataca cada vez mais brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, 43% da população estão com excesso de peso e 13% são obesos. Boa parte já pensando em emagrecer. Pensando, pelo menos.
Eu acho que eu tô com uns 25 a mais.
Nossa, é muita coisa, hein?
É que em muitos casos, os quilos a mais são só a parte visível. Um sinal de que a saúde como um todo não anda bem.
Diabetes que subiu um pouco, o triglicérides, do colesterol.
No seu exame de sangue já deu a glicemia elevada, que é aquele açúcar no sangue que teria que ficar abaixo de 100, deu 141, e você já teve pico de pressão alta, apesar de não estar com medicamento.
Eu estava me sentindo mal, minha nuca doía muito e também eu estava me sentindo muito tonta, não, assim, sem energia, sabe? Muito pesada.
Tentar perder peso quase todo mundo já tentou, mas...
Comer é parte da vida, aliás, uma das mais importantes, o combustível para todas as nossas outras atividades, que por sua vez, em sentido contrário, também acabam influenciando na alimentação. Tudo conta, a profissão, a rotina de trabalho, o círculo de amizades, a tradição e a situação familiar, a cidade onde você mora. Eu mesmo, pessoalmente, tenho vivido altos e baixos de peso ao longo dos anos. O meu dilema atual é controlar a quantidade dessas maravilhas. Arroz, feijão e farofa.
Senhor Alberto Gaspar Filho.
Oi.
Bom dia.
Tudo bom?
Tudo bem?
Em ordem. Exame de sangue.
Vamos ver em que ponto eu estou. Começando pelo exame de sangue no CR Nutri, um centro de referência em nutrição da USP. Mas enquanto não vem os resultados, a vida continua. Para quem não tem horário nem rotina, é mais difícil manter o peso. Nem quando eu estava em pleno horário de trabalho do outro lado do mundo, me livrava das tentações. A palavra quer dizer bom dia em hebraico. Quando lembro que há menos de 20 anos eu era assim... Mas confesso que já ficaria feliz em recuperar a minha imagem de 5 anos atrás.
97.3.
97.300.
A primeira coisa que as nutricionistas fazem é calcular o tal IMC, o Índice de Massa Corporal. Uma fórmula que permite verificar se o peso da pessoa está adequado à altura dela. O cálculo é o seguinte: se divide o peso pela altura ao quadrado.
O seu IMC hoje deu 32,7. O que isso significa? Quando a pessoa apresenta até 25, a gente chama que do peso de adequado. De 25 até 30, a gente fala que é um sobrepeso, um peso um pouco acima daquilo que seria o recomendado.
E
a partir de 30 vem a obesidade. O seu deu 32,7. Então,
já chega na obesidade.
Já se chama obesidade.
O segundo dado mais importante é a medida da cintura.
Em geral, a cintura é onde se localiza a gordura. E é uma gordura que está associada com colesterol alto, pressão alta, diabetes. Então, nosso enfoque não é só te emagrecer em relação à diminuição do peso, mas diminuir essa medida aqui que deu hoje.
E até a próxima. Mas eu não vou entrar nessa sozinho. E queremos acompanhar Meiriane, Edna, Luiz, esses meus companheiros de dieta. Para estar sempre por perto nas primeiras 3 semanas, nossa equipe instalou uma pequena câmera na casa de cada um. E não é para a gente ficar espiando, não. É para que eles possam manter uma espécie de diário da sua dieta.
Bons companheiros de dieta.
Temos uma meta.
Passando fome.
A cumprir, né?
Vamos. Mas unidos venceremos.
Ah, com certeza.
Não é isso? Vamos nessa.
Eu também.
Você volta aqui um bocadinho, ó. Aqui tá ótimo. Perfeito. Aí pode dar o seu recado.
Meu recado, vou mandar um recado para aqueles gordinhos que acham que não pode emagrecer. Faça que nem eu. Deixe de lado a costela gaúcha, a rabada, a galinha e parte para o lado da salada, comida light.
Luiz trabalha neste edifício comercial em São Paulo desde que chegou de Pernambuco há 23 anos. Aqui ele fez faxina, foi porteiro, até virar zelador anos atrás. Ele também mora no prédio com os 2 filhos e a mulher, Ana. Em mais de 2 décadas, o local de trabalho não mudou. Mas o visual do Luiz, olhem só as fotos.
Nossa, mas que capricho, assim é moleza, né?
Em agosto do ano passado, Luiz atingiu os 95 quilos, quase o dobro do peso da mulher, 48 quilos. Foi quando percebeu que precisava emagrecer e começou por conta própria, ou melhor, com a preciosa ajuda de sua nutricionista particular.
Não gosto de fazer fritura.
Quer ver, e já deu um bom resultado, né?
Deu um bom resultado. Né?
Quantos quilos você já perdeu só com a nutricionista Ana?
Com ela, 9.
Mas ele ainda quer chegar aos 70 quilos e tem medo de voltar aos velhos hábitos alimentares.
Eu gostava de comer de manhã cedo 2, 3 pão.
É.
Com linguiça, sarapatel.
De manhã?
De manhã cedo.
Nossa, mas aí é difícil, né?
Tem que comer assim, esse tipo de comida.
E isso era só o café da manhã. Como Luiz decidiu que não quer mais ser gordo, veio em busca de ajuda profissional. As nutricionistas do CR Nutri não impõem nenhum cardápio, nenhuma medida drástica. Trata-se do que elas chamam de educação alimentar, para emagrecer de uma vez por todas e para sempre.
A gente não quer que ela comece, esqueça tudo o que ela fez até hoje e agora comece a fazer alguma coisa totalmente diferente.
Quer dizer, eliminar certos alimentos acaba não funcionando.
Não funciona, porque o que acontece? A pessoa às vezes consegue eliminar por uma semana, um mês, 2 meses. Mas às vezes ela vai acabar tendo a recaída.
E volta com tudo, às vezes.
E volta, né, com tudo.
A cabeleireira Edna já foi vítima do efeito sanfona mais de uma vez. Emagreceu e voltou a engordar. Nos últimos meses, ela perdeu 4 quilos por conta própria. Mas estava difícil enfrentar esse desafio, morando assim, bem pertinho do salão de beleza que mantém em parte da casa.
Aí, normalmente, ele dá uma folguinha, o que você faz?
Eu tô lá na geladeira, tô comendo. Que adoro comer.
É o problema de trabalhar em casa.
É. Uhum. Pão, adoro pão. Pão com refrigerante. Vixe, isso é a morte.
Mas é quando fica só que ela confessa o que já passou.
Eu estava lembrando que a minha vida inteira eu briguei com a balança. Minha vida inteira. Quando eu tinha meus 18 anos, comecei a tomar remédio. Eu ficava a noite inteira acordada. Outra vez tomei outro remédio, que eu ficava dopada. Eu não conseguia fazer nada, eu ficava assim, zonando. Aí outra vez fiz outro regime, fiquei um mês. Um mês e 15 dias, fiquei 10 quilos. Mas quando eu voltei a comer, gente, nossa, acho que 15 dias eu engordei tudo.
Ao contrário de Edna, Meiriane nunca fez dieta em seus 32 anos de vida. Mãe de 2 filhos, ela passa a semana com eles na casa de Dona Lúcia, onde trabalha como empregada doméstica. Juntos, todos cultivam o hábito de uma mesa farta, não importa a hora.
Agora me diga uma coisa, isso aqui é só o lanchinho, então?
É, só o lanchinho, não tem a janta.
Imagina o jantar, né?
É, a gente aprecia um bom bolo.
Sei. Mas isso vai ter que mudar, né?
Vai, porque a gente tá todos gordinhos. Ele tem com 10 anos, ele tá acima já do peso, da idade dele. Uhum. A Dona Lúcia também.
Porque ela cozinha bem, é isso?
Cozinha bem. Tem um tempero meio puxadinho, mas é bom.
E aí fica difícil de resistir, né? Você tá com a cara triste, rapaz.
Hoje é que acabou tudo hoje. Hoje é o último dia que nós comemos tudo isso aqui.
É, Meiriane está na faixa de obesidade 1, mas precisa não só perder peso, como diminuir bastante a glicose no sangue. Pelo diário que ela gravou nos primeiros dias, não vai ser fácil.
Doida pra comer um pastel da feira, mas não comi. Fui num aniversário, todo mundo comendo bolo e eu comendo uma barrinha de cereal com um copinho de suco. Ai, doido, fecho o olho e lembro do bolo que eu não comi. Se fosse do tempo, tinha comido um pedaço de bolo grandão. E hoje tinha até levado para casa, para poder comer de manhã, no café da manhã.
Mudar hábitos que trazemos da infância é realmente muito complicado. O conselho da psicóloga da USP é evitar criar armadilhas. Como estabelecer metas grandiosas para se perder peso?
O que a gente adquire em 40 anos, a gente não perde em 3 semanas. Né? É um sacrifício imenso para o corpo. Ele, muitas vezes não tem como. É, e aí a pessoa não conseguiu aquela meta maior. Né? Então a gente costuma falar de metas curtas. Faça o que é possível.
E o que é possível para cada um de nós? Nosso grupo participa de uma aula sobre o assunto. As nutricionistas têm uma lista de 14 metas que devemos tentar alcançar pouco a pouco. Pelo menos 2 a cada semana, para que possamos chegar ao nosso objetivo. E a primeira das metas é importantíssima.
Faça de 5 a 6 refeições por dia.
Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e, para quem dorme tarde, o lanche da noite.
O importante é não ficar mais do que 3 horas sem comer. Então vocês vão ter que se organizar no dia a dia de vocês para introduzir essas refeições.
A segunda meta é usar as frutas como sobremesa e como opção para aquele lanchinho rápido entre as refeições. Mas elas têm açúcar e o consumo aconselhado é de 3 a 4 porções por dia. A meta número 3 é incluir verduras e legumes no almoço e no jantar. A de número 4 é difícil para muita gente, pelo menos para mim. O tamanho da porção de carne numa refeição não deve ser maior do que a palma da mão.
Vamos olhar essa parte da mão, a palma.
Ah, então eu passei.
A carne tem que ser desse tamanho.
Meio bifinho.
Tá? Seria um meio, um bife. Mais ou menos tamanho aí, uma espessura de um dedo, tá? Então vamos ver aqui. Por exemplo.
Seria um... Mais ou menos o tamanho
uma porção, tá? E aí a gente precisa disso uma vez por dia. Tá? De 1 a 2 vezes. Se for um frango, uma coxa de frango, temos aqui também, tá vendo? Vai ficar do tamanho da palma.
Tá ok.
Tá? Sem a pele. Vamos lembrar de fazer assado, evitar fritura. E se for um peixinho, pode ser um pouquinho mais.
A meta seguinte é trocar a gordura animal por vegetal. Quanto ao azeite extra virgem, dá para se consumir 2 colheres de sopa nas saladas por dia. Já o óleo de cozinha é preciso restringir.
Quantas latas, Isabel, você usa de óleo, então, para cozinhar?
É eu e a minha patroa, umas 2 latas.
Então são 2 pessoas?
Isso.
E você utiliza 2 latas de óleo?
Isso.
Vamos considerar uma família com 2 adultos e 2 crianças. devemos utilizar uma lata de óleo por mês. No seu caso, você teria que utilizar meia lata de óleo. Tá? Isso é sinal que às vezes a gente está fazendo muita fritura, né? Ou está adicionando muito óleo aos alimentos para fazer um arroz, para fazer um feijão. Dá para a gente diminuir essa quantidade.
As demais metas vamos mostrar mais adiante. A esta altura, meus companheiros e eu já estamos, cada um a seu modo, engajados na educação alimentar.
Eu detesto comer de manhã, odeio comer de manhã. Mas como eu quero levar a sério, tudo direitinho, eu tô tomando café de manhã.
Eu nunca fui muito chegado em café da manhã, era cafezinho preto e olhe lá, né? Agora, tô me obrigado a comer alguma coisinha. Torrada. Vai indo.
Meu Deus, na hora do almoço dá nem aquela saladana de novo. O que eu gostaria mesmo de comer era uma carne gorda, reforçada.
Agora são 8h50, eu vou jantar. Eu vou jantar uma salada de alface com um pequeno bife de filé de frango assado e com tomate. Um pouquinho de chuchu cozido na água e sal. E vou tomar um suquinho de limão. Boa noite, até amanhã.
Por que, afinal, os homens emagrecem com mais facilidade que as mulheres? Daqui a pouco.
Tá difícil. Fazer regime, que não é fácil emagrecer não, mas vamos à luta.
Eu não gosto de tomar café com adoçante, eu gosto de tomar com açúcar, por isso mesmo eu não vou mais tomar café, vou partir para o suco de laranja.
Gostei de fazer meu regime, mas agora é diferente, eu tô pegando mais gosto por causa da minha saúde. A minha saúde, gente, é mais importante que um copo de refrigerante, um pão na chapa.
Meus companheiros de dieta estão bem animados, hein? Uma semana depois de iniciada a educação alimentar, voltamos ao CR Nutri, na Faculdade de Saúde Pública da USP. A consulta é minuciosa, uma investigação. É preciso lembrar tudo o que se comeu na véspera, por exemplo. Uma forma de manter o controle. O
que, que teve ontem no seu café?
Laranjada, café... E duas torradas de pão integral com iogurte light. Parece que eu tô ouvindo outra pessoa falando, parece que sou eu.
Você tá se estranhando?
Um pouco.
Conseguiu colocar algum alimento integral?
O pão integral.
Opa! Que horas que você tá colocando? No café da manhã?
No café da manhã.
É muito difícil de comer?
Isso é diferente da cor, né? Que é uma massa mais escura, né? Mas o gosto é o mesmo.
Você comendo integral, você vai se sentir mais satisfeito com menos quantidade.
Ela não teve jantar ontem, propriamente dito.
Isso.
Né? Teve, comeu pão, né?
Meio
com
copo
leite, com leite e tal. Não só é legal, né?
Não é legal. Tem que fazer uma refeição mais completa. Café da manhã, almoço e jantar são as três refeições principais.
Uma das maiores conquistas da nossa companheira aqui foi trocar o refrigerante pela água. Litros, né?
Foi.
Eram litros?
É.
E agora são litros de água?
É. Muito. Tiramos o refrigerante. Refrigerante eu consumia bastante, né? No final de semana era demais.
E os resultados vão aparecendo. Luiz emagreceu 2,1 kg e perdeu 4 centímetros de cintura. Edna emagreceu 1,6 kg e na cintura menos 3 centímetros. O peso de Meriane baixou em 1,2 kg. Na fita métrica, redução de 2 centímetros. Eu perdi pouco na cintura, só 0,5 cm. Mas em compensação...
Você diminuiu quase 3 quilos, 2,7 kg da semana passada para essa.
Mas é animador, hein?
É animador, é um ótimo resultado. Parabéns.
Obrigado.
Parece que há uma má notícia para as mulheres, né? Os homens levam vantagem nesse aspecto.
A testosterona é um hormônio muito importante para a formação muscular.
enquanto o estrógeno é um hormônio que facilita o depósito de gordura, né? Então, realmente, as mulheres têm uma conformação diferente, naturalmente, em termos de depósito de gordura, e os homens têm uma maior facilidade e rapidez na perda de peso.
Outro fator que nos faz diferentes e que devemos considerar é a herança genética de cada um.
Nós não podemos interferir na genética, mas podemos mudar hábitos e, consequentemente, melhorar a situação do paciente diante da obesidade, reduzindo todas essas complicações.
E quantas complicações? É diabetes, hipertensão. As últimas pesquisas mostram até que quem emagrece com uma dieta saudável pode se livrar de cânceres de esôfago, estômago, intestino, rins, leucemia.
Os pesquisadores afirmam que as células gordurosas conteriam hormônios que são hormônios estimuladores da proliferação celular. E com a maior proliferação celular, teríamos maior probabilidade de que alguma multiplicação acontecesse defeituosa,
claro,
transformando essa célula benigna numa célula maligna. Um controle de peso conseguiria reduzir a frequência ou aparecimento desses cânceres.
Mais uma razão para seguirmos em frente. Vamos continuar então com mais algumas das 14 metas recomendadas pela equipe do CR Nutri para quem quer fazer uma educação alimentar, emagrecer com saúde e para sempre. Meta número 6. Moderar nos açúcares e doces. Comer no máximo um doce por dia. E cuidado com os cafezinhos. 3 xicrinhas com açúcar valem por um doce. Meta número 7. Diminuir o sal e os alimentos ricos em sódio. A oitava meta é consumir 3 porções diárias de leite ou derivados. Nosso corpo necessita. A meta número 9. Consumir pelo menos uma porção de cereal integral por dia.
Quanto mais você conseguir fazer essas opções, em vez de comer o refinado, a farinha branca, acrescentar o integral é melhor. Porque tá, você consegue controlar melhor o açúcar do seu sangue, diminui o colesterol e os triglicéridos.
Algumas metas podem parecer bem chatinhas, mas adotando esses hábitos aos poucos, vamos nos acostumar. E cá entre nós, não há outro jeito.
A gente precisa de limites. Por que a gente cresce e acha que não pode mais tê-los? Né? A gente tem. A gente não tem horário para entrar e sair de trabalho, né, para estudar. Bom, a gente precisa também de limites para se alimentar, para dormir, para fazer atividade.
A décima meta é até gostosa. A consagração de um hábito bem brasileiro. Devemos comer por dia uma concha de feijão ou de outra leguminosa, como lentilha, ervilha, grão de bico. Meta número 11. Reduzir o álcool. Só uma dose para as mulheres, 2 para os homens e não mais do que 2 vezes por semana. O 12º objetivo é beber no mínimo 2 litros de água por dia. Já o 13º é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente. O exercício é fundamental para quem quer mudar definitivamente de estilo de vida. E é o que vai nos permitir não abandonar totalmente certas comidinhas que tanto apreciamos.
Nada é proibido se você não tem um distúrbio metabólico. Mas o que a gente tem que aprender é a quantidade. E que se eu comer muito e não gastar energia, eu vou ganhar peso.
Gastar, queimar o tal combustível, para não ficar com o tanque cheio demais ou ir acumulando aqueles outros reservatórios de energia pelo corpo. Isso é importante para qualquer pessoa. Para quem está tentando perder peso de maneira saudável, então, é fundamental. Nós viemos hoje a essa avenida encontrar uma das minhas companheiras de dieta. Ela mora perto e se exercita aqui mesmo, no meio dos carros. Tudo bem?
Tudo bem.
Vamos correr ou vamos andar?
Vamos fazer caminhada.
Caminhada, Sara. Correr não tá dando
ainda. Ainda não.
Então, vamos embora. Subidinha triste aqui, hein?
Aqui é. Aqui é muito ruim fazer caminhada aqui, mas que jeito, né?
Meiriane também já está, aos poucos, fazendo suas caminhadas. Está disposta a deixar de lado a vida de sedentária.
Antigamente eu tinha preguiça,
Aí cansava, achava que o ônibus era mais rápido. Agora não, eu desço a pé e volto.
E como é que você está se sentindo fisicamente?
Melhor.
E o sono?
Olha, depois que eu comecei a fazer a caminhada, melhorou bastante. Antigamente eu tomava remédio para dormir, agora não estou tomando.
Hoje o educador físico Emanuel, da Faculdade de Saúde Pública da USP, vai dar umas dicas para Meiriane. Nesta pracinha, cheia de aparelhos de ginástica, pertinho da casa dela.
Você já faz a sua caminhada, agora está trabalhando o coração com uma outra atividade física, certo?
O professor Emanuel explica que a maior dificuldade é a gente sair da inércia.
Muitas pessoas, elas estão há décadas sem fazer atividade física. Elas sabem que precisa fazer para ter uma melhora na saúde.
Eu sei.
Mas se fosse tão simples, todo mundo faria atividade física.
E mesmo quem não tem muito tempo, deve insistir.
Se eu só tenho 15 minutos do dia para fazer atividade física, eu vou fazer os 15 minutos. Com o passar do tempo, eu consigo arranjar mais tempo, eu tenho mais motivação para que antes eram 15, agora viram 30, 45, uma hora de atividade física. Mas faz efeito sim.
Também não importa se for no meio dos carros, parando nos sinais.
Os carros estão aí em todo lugar. Mais importante do que ficar em casa usando isso como desculpa para não fazer atividade física é fazer atividade física.
É o que Luiz está fazendo. Como só tem tempo livre à noite, é esta a hora em que ele se encontra com o amigo e colega zelador de outro prédio. E pé nas calçadas. Os primeiros dias não foram fáceis.
Comecei a sentir muita dor, aí tive que fazer o alongamento, coloquei gelo.
Não está acostumado, né?
Não estou acostumado.
Mas o nosso Luiz é persistente e já fez até uma promessa para emagrecer.
Até o final do ano eu não vou beber bebida alcoólica, não vou comer feijoada, não vou comer rabada, não vou comer costela.
Nada.
Só comida light.
Mas e se o Brasil ganha a Copa?
Não tem problema, eu tomo água.
Comemorar com água?
Com água.
Opa, eu cheguei em casa da minha caminhada. Tô me sentindo muito bem. Melhor do que segunda-feira. Cansaço zero. Ainda tenho condição de fazer mais meia hora de caminhada. Mas agora eu vou tomar um banho gelado, comer uma saladinha leve e dormir.
Tô fazendo uma caminhada, acabei de chegar, andei um pouco, caminhei. Acho que tá dando tudo certo pra mim. Tô sentindo mais disposição pra fazer as coisas.
Tô até com a pele melhor. As minhas clientes estão falando que eu tô bem. Graças a Deus. Hoje não fui fazer caminhada, mas amanhã irei. Em nome de Jesus. Tchau.
3 semanas de dieta e nossos personagens experimentam na balança o doce sabor da vitória. Na balança, na fita métrica, na ponta do lápis. É hora de conferir os resultados, os números de mais uma etapa do tratamento.
Tudo bem?
Tudo bom.
Então tá ótimo. Vamos sentar?
Exatamente 3 semanas depois de iniciarmos o processo de educação alimentar, estamos de volta ao ambulatório do CR Nutri. 3 semanas que foram só o início de uma longa jornada que ainda temos pela frente. Esse tal comer menos e ao mesmo tempo melhor, primeiro assusta. Aos poucos vai ficando mais fácil. No meio do caminho, cada um com seus pequenos sacrifícios.
Tinha um biscoitinho de coco. Biscoitinho assim, aí eu revisti, eu comi 4 biscoitinhos de coco. Aí comi aqueles 4 biscoitinhos de coco e não comi mais nada.
Só comi só um docinho só e tomei bastante líquido. Mas doida pra comer um pedaço daquele bolo recheado, mas não podia.
O meu maior problema com esse negócio de dieta é a noite. É a hora em que eu mais gosto de comer, na verdade. Inclusive depois do jantar. Aí quanto mais tarde você dorme, fica aquele tempo, principalmente se tiver jogo na televisão, dá uma vontade de beliscar uma coisinha, mas regras são regras.
E segurar a onda no carnaval, com a rotina e o horário de cabeça para baixo, eu fazendo um lanchinho nos bastidores do sambódromo, às 2:30 da madrugada. Meriane foi para a fazenda passar o feriado e levou a câmera. Olha só o que ela mesma filmou. Meio sem técnica, mas cheia de sinceridade.
Leite está fresquinho, fresquinho, fresquinho. Acabou de sair da vaca. Tá fresquinho, fresquinho. Só que esse leite eu não posso comer.
Ações à parte, fizemos coisas nestas 3 semanas que nem imaginávamos tempos atrás.
Bom dia. Hoje é domingo, 9 horas da manhã. Tô fazendo uma coisa que eu não fazia. Estou indo levar os meninos no parque pra mim andar um pouquinho. E eu não tinha esse hábito de fazer. Eu não saía no domingo de manhã, eu dormia até umas 10, 11 horas da manhã. E depois eu voltava, tomava aquele café forte.
Eu fui até parar numa feira livre, perto do estádio do Pacaembu, em busca dos vegetais que me enchem os olhos.
Organização. Dizem que é importante para você ter tempo de escolher, reservar uma parte da sua vida a selecionar o que você mesmo vai comer. Comer bem dá trabalho.
Dá. Eu digo que dá trabalho para você se organizar, mas no momento que você torna esse trabalho um hábito, realmente, eu vou dizer para você que não dá mais trabalho e se torna um prazer.
Um aprendizado que estamos assimilando pouco a pouco. Várias refeições, porções menores, alimentos menos pesados, menos gordura. Cuidado para não exagerar. Carboidratos e proteínas são indispensáveis, na medida certa.
Não pode ser um esforço, um sacrifício muito grande. Você vai ter que fazer concessões, abrir mão de alguns alimentos, fazer substituições. Mas isso precisa ser incorporado na sua rotina sem você ter que sair da sua vida social, mudar o seu dia a dia.
Sem perder a alegria.
Sem perder a alegria. Tem que comer com prazer.
E chegamos, finalmente, à última das 14 metas. E esta é fácil. Aproveite. Valorize o ato de comer, prolongando esse momento, comendo mais devagar. É o que Edna procura fazer. Em sua dedicação à dieta, ela, acostumada a comer rápido, entre uma cliente e outra, curte a refeição ao lado da filha Milena, que voltou das férias na casa da tia.
Pelo que eu entendi, então a regra é ser feliz, né?
Isso.
É conseguir ser feliz apesar da dieta, acho que é isso.
Isso, é mais interessante que a gente coma pouca quantidade de um alimento que a gente goste, de vez em quando.
Aí você tem que escolher.
Sempre sem esquecer da atividade física. Nosso grupo inteiro aderiu. E o balanço em apenas 3 semanas foi realmente animador. Meriane perdeu 1,6 kg de peso e 5 centímetros de cintura. E a glicose no sangue baixou de 141 para 91, abaixo do limite máximo, 99. Edna perdeu 4 quilos de peso e 4 centímetros de cintura. Luiz perdeu 6,5 cm e 5 quilos. Eu empatei com ele na cintura. No peso, perdi por pouco. Fiquei 4,950 kg mais leve. Mas tive um lucro a mais. Um novo exame de sangue apontou uma redução considerável das taxas de colesterol, triglicerídeos e glicose.
Yes!
Nem imagino a alegria que eu tô, viu? E a minha esposa também.
Parabéns, seu Luiz.
Obrigado.
E vamos em frente, né?
Vamos em frente.
É pra sempre?
Pra sempre.
Diz que a cintura diminuiu bem também, né?
Foi.
Isso faz um bem pra qualquer mulher, eu suponho, né?
Não tem noção.
É pra sempre.
É. Vou continuar. Então eu vi que dá pra melhorar. E com uma vida saudável melhor. E melhorou pra mim, então... Falou e eu comprovei que deu certo.
É isso que a gente quer, de dar orientação, mas a gente quer que realmente ela tenha autonomia para conseguir seguir aí a vida numa qualidade legal e sorrindo, assim.
Oi, eu sou a Fabíola, sou filha do Luiz. Eu tô muito orgulhosa do meu pai, que ele tá realmente, ele tá emagrecendo, ele tá se esforçando.
E vai continuar pra não voltar a engordar de novo. Se Deus quiser, ele vai... Né, Fabíola?
É.
Isso aí, obrigada.
Tchau.
Resumindo. Em menos de um mês, além de perder um certo peso, eu sem dúvida estou me sentindo muito melhor. Eu acho que principalmente pelo exercício, mas pela alimentação também.
No fundo, é uma questão de organização, da gente arrumar tempo, driblar certos obstáculos, que às vezes a gente mesmo se coloca. Trabalho excessivo, trabalho com horário irregular, viagem. O importante é que a mudança de hábitos, ou os novos hábitos, sejam para sempre. Para mim, para os nossos colegas de dieta, para outras pessoas que de repente vão ter novas ideias para esse programa. Vamos em frente.
As 14 metas do emagrecimento saudável e as tabelas com as porções ideais de alimento estão na nossa página na internet. E começa agora no nosso site um bate-papo com as nutricionistas da USP. Participe. Um bom fim de semana e até sexta.
Sardinha fresca assada, arroz integral, banana.
Ainda vou conseguir emagrecer muito mais e que estou muito feliz.
Tem que mudar aqui, ó, a mente.
Agradecer as médicas, os pessoal da Federone, que estão me dando uma força. E agradecer a minha esposa que está me ajudando nessa tarefa. Muito obrigado.
Ajuda os bons.